Senador Ivo, eu tenho 6 netos.
Eu cheguei no quarto.
É que um tá lá em casa também, um dos meus filhos inflacionou, teve logo 3 gêmeos, então, portanto, deu logo uma dobrou.
Parabéns.
E um desses 3 gêmeos, o Davi, os 3 gêmeos são Tito, Isaac e Davi, um dos 3 gêmeos, quando o processo ali, eles ficaram 70 dias na UTI, o Davi, ele precisou de um medicamento que promove a aceleração de células e, consequentemente, uma das válvulas do coração. E esse medicamento, eu corri tudo quanto foi hospital no Brasil, eu vi, senador Aloysio, até com o Charles Madi de São Paulo, ele me disse o seguinte: senador, nós temos autorização para usar esse medicamento aqui, mas não temos autorização para mantê-lo na farmácia do hospital. A mesma situação do Hospital Aliança na Bahia, onde meu netinho estava internado. E eu girei o mundo atrás desse medicamento. E consegui trazer através de uma importadora, foi uma confusão para poder atender. E aí eu perguntei ao médico que fez o parto de minha nora, doutor Menezes, que é médico lá da nossa Climério de Oliveira, que é a maternidade da universidade. Eu disse assim: aí Menezes, e o menino que nasce lá na Climério? Ele me respondeu de volta, disse: você quer a resposta, Pia? Eu comprei uma caixa, só vendo uma caixa com 4 ampolas, cada ampola custa, sai por 3.500 pau. Então, portanto, você vê situações de medicamento dessa natureza. É autorizado o hospital utilizar esse medicamento, mas o hospital não tem nem autorização para mantê-lo na farmácia do hospital. Vamos lá, doutora Fernanda Sobral.
Na realidade, não foi feita nenhuma pergunta especificamente, mas a partir do comentário da senadora Maria Amélia, Ana Amélia, senadora Ana Amélia, eu queria só ratificar, não retificar a posição da SBPC, no sentido assim, a importância da necessidade de regulamentação da pesquisa que envolve seres humanos e o locus seria uma comissão do MCTI. E, no caso das pesquisas, dessas pesquisas que também envolvem seres humanos, mas de cunho clínico, com uma participação ou uma parceria, melhor dizendo, com o Ministério da Saúde, MCTI e Ministério da Saúde. Eu achei a proposta apresentada pelo professor Paulo Hoff a que mais se aproximou dessa, quer dizer, dentro dessa ideia de uma Comissão Nacional de Ética e Pesquisa que estaria localizada no MCTI. Essa com relação à questão da instância de regulação ou de revisão ética. Agora, outra questão que eu estou completamente de acordo com o professor Jorge Venâncio é a questão de ter cuidado da legislação para não engessar a pesquisa, a questão da flexibilidade, do não muito detalhe, que eu acho que isso é importante realmente, que eu acho que foi uma observação eu sei que é difícil, isso é muito difícil, é muito fácil eu falar daqui, mas eu acho que para não engessar completamente, porque a gente já vive, isso foi mostrado aqui por mais de uma pessoa, nessa toda essa burocracia para a atividade de pesquisa que é complicada. Bem, era só isso, não teve nenhuma pergunta, então era só esse comentário.
Obrigada. A palavra é doutor Jorge Alves de Almeida.
Queria agradecer aí o conjunto das contribuições e vamos procurar aqui responder às demandas que foram colocadas. Primeiro, quer dizer, em relação às colocações do senador Walter e do senador Mocca, eu queria dizer o seguinte: nós estamos inteiramente abertos ao diálogo o tempo todo. Né? Não sempre disse, desde o primeiro momento que assumi a coordenação da Codemp, que eu não converso só com quem pensa igual a mim. Quer dizer, então, faz parte conversar com tudo que foi ideia que exista. Não há problema nenhum nisso aí. Nós estamos inteiramente abertos a estar conversando. Bom, em relação às questões que a senadora Ana Amélia levantou. Primeiro, a fosfetanolamina. Eu acho que é importante compreender o seguinte, e que é um pouco a pergunta do senador Cassol também. A Anvisa cuida das pesquisas com o sentido de registrar os medicamentos para eles serem utilizados depois pelo conjunto da sociedade. O foco do sistema CEP-CONEP não é esse. Por isso, inclusive, são duas análises separadas. Nosso foco é defender quem participa da pesquisa. exclusivamente isso. Nós não estamos preocupados necessariamente com o mérito científico mais geral da pesquisa. Isso quem cuida é a Anvisa. A nossa função é a defesa do participante de pesquisa. E eu queria chamar a atenção que na questão da fosfetanolamina não houve pesquisa com o ser humano. Quer dizer, então nós não temos como interferir nessa questão.
Eu discordo.
Agora, eu acho evidente que quanto mais cedo a pesquisa for feita, melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas isso é uma opinião enquanto cidadão, não é enquanto coordenador da Conep. Não é a Conep quem age sobre a possibilidade de fazer uma pesquisa. Isso, quem define, são os pesquisadores, em princípio, e os órgãos. Talvez tenha havido dificuldade de financiamento, não sei bem o que foi que houve exatamente. Vamos ter, inclusive, uma audiência agora aqui na Câmara dos Deputados, quinta-feira, que talvez eu possa conhecer um pouco melhor a questão. Mas, até agora, não houve pesquisa com o ser humano nessa questão. Nós não temos como interferir numa questão que não existiu, certo? Isso é uma atividade do governo e dos pesquisadores que podem tomar a iniciativa de propor pesquisas. Não temos como sair propondo pesquisas sem... nós analisamos as que são propostas, mas não há como nós tomarmos esse tipo de iniciativa, até porque não temos nem financiamento para isso, nem condições, certo? Então, isso seria a primeira ponderação. Segundo, em relação à composição da Conep e dos comitês de ética, que foi um pouco a pergunta da senadora Ana Amélia e a pergunta do senador Aloysio também. A composição da Conep... Existe uma resolução do Conselho, que é a resolução 446, que é bastante detalhada nessa questão, né? E o que ela define? Primeiro, a Conep tem 30 membros, né? 22 são indicados a partir dos comitês de ética de base, certo? Eles fazem uma indicação, cada comitê indica dois nomes quando chega na época da eleição. A eleição é metade, a cada 2 anos, o mandato é de 4 anos, mas a eleição se renova metade a cada 2 anos. Né? Então, os comitês indicam 2 membros, que podem ser do comitê ou pode ser uma outra pessoa que eles considerem que tem méritos para participar da Conep. Cada comitê tem autonomia para fazer essas indicações. E é montada uma comissão mista, metade Conep, metade Ministério da Saúde, que então analisa esses currículos e faz uma proposta ao Conselho Nacional de Saúde, certo? Então, o mecanismo de formação da Conep nesses 22 membros indicados pelos comitês de ética é esse, né? Já os 8 membros que são diretamente indicados pelo Conselho Nacional de Saúde, que são o restante para completar os 30, né? A única restrição que tem é que eles são proporcionais a cada uma das bancadas. Então, são 4 membros usuários, 2 membros da bancada de trabalhadores da saúde e 2 membros do governo. Certo? Essa é a restrição apenas que tem, e aí o Conselho Nacional de Saúde tem liberdade para indicar os membros que achar convenientes dentro dessas 8 vagas. Mas a grande maioria são nomes com uma capacidade técnica bastante desenvolvida e que vem dos comitês de base. Certo? Então, a situação atual é essa é uma resolução de 2011, já está funcionando, já é... Estamos exatamente fazendo uma eleição agora, provavelmente na reunião da semana, dessa semana do Conselho, vamos estar formalizando o apoio à lista que a comissão já discutiu, já apresentou uma proposta ao Conselho já há 30 dias atrás como uma exigência da norma. Né? Agora, eu queria dar uma ideia, digamos assim, um pouco mais prática. Né? Nós temos na Conep hoje, para os senhores terem ideia, por exemplo, o ex-reitor da Federal de Santa Catarina, o pró-reitor de pós-graduação da Federal do Acre, o decano do Centro de Ciências da Saúde da PUC do Paraná, o reitor da UNORP lá de Ribeirão Preto, da sua cidade, de São José do Rio Preto, aliás, da sua cidade, né? Quer dizer, são todos, portanto, nós temos uma grande qualificação técnica dentro da Conep, mas ao mesmo tempo, a partir das indicações do Conselho, ou às vezes até de indicações dos CEPs, nós temos representação dos celíacos, nós temos representação da doença de Alzheimer, nós temos representação da doença de Gaucher, nós temos um cacique indígena, porque nós temos de analisar os projetos com índios, um cacique chavante, faz parte da Conep, né? E tem uma participação muito ativa em diversos momentos, quer dizer, e isso não prejudica a qualificação técnica que é dada pelos demais membros, certo? Quanto à minha participação específica, eu sou um dos representantes de usuários que o Conselho indicou, né? Eu sou médico, mas eu sou secretário de Saúde do Trabalhador na Central Sindical, a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, né? E tenho trabalhado na maior harmonia possível, sempre com o máximo de diálogo, com todo o setor que tem conhecimento técnico lá. Evidentemente que as decisões técnicas eu sempre vou ouvi-los, não vou me arvorar a tomar decisões isoladas que só poderia dar bobagem, né? Então, o funcionamento é esse, né? Penso, espero que tenha sido claro o suficiente em relação a isso. Em relação aos CEPs, que foi a sua pergunta, os CEPs geralmente são indicados pelas direções, dentro dos períodos em que há substituição. Não é possível fazer troca no meio dos mandatos, a não ser que alguém desista. Mas fora isso, o CEP tem autonomia entre uma eleição e outra, né? Quando chega no período eleitoral, aí algumas instituições chegam a fazer eleições, inclusive, entre o conjunto dos seus membros, outros fazem indicações pela diretoria, indicações a partir do próprio composição do comitê anterior, isso aí varia um pouco. Três anos. Os mandatos dos comitês de ética são 3 anos. Né? Então seria isso. Bom...
Sobre o encurtamento dos prazos, qual é a sua avaliação
isso é muito importante.
Da causa?
Qual foi a causa? Nós, quando entramos na Conep, colocamos 2 objetivos centrais. Um foi esse, estabelecer um diálogo amplo com todos os segmentos que estão ligados com a pesquisa no país. E acho que nisso aí conseguimos avançar bastante, né? Estamos com a relação amistosa, eu diria, que com o conjunto dos segmentos. A segunda questão foi essa questão de reduzir prazos. Nós identificamos já no primeiro momento 3 gargalos. Né? O processo dentro da Conep passava por 3 etapas. Tinha elaboração de uma nota técnica pela assessoria técnica, tinha a elaboração do parecer do relator e tinha a elaboração do parecer do colegiado, que aí já é numa reunião conjunta. Né? Então, o que nós identificamos? Existia problemas nessas 3 etapas e nós precisamos atuar nas 3 etapas para poder conseguir resultados. Né? Acho que, inclusive, é importante sentir que isso aí é uma política que está sendo feita desde 2013, portanto, não tem nada a ver com a discussão atual sobre PL ou coisa parecida. Nós estamos conseguindo resultados melhores agora, fruto do trabalho que a gente está fazendo há 2 anos e meio já. Né? Mas não tem absolutamente nada a ver com uma coisa momentânea ou qualquer coisa parecida. Quais foram as providências centrais tomadas? Em relação à nota técnica, nós tivemos uma ampliação da equipe da Conep de 10 técnicos fazendo nota técnica, de alta qualificação, a maioria deles com mestrado e doutorado, inclusive. Hoje nós estamos com 31, certo? Então triplicou a equipe nessa área da elaboração de notas técnicas. Na questão da relatoria, nós chamamos, além dos 30 efetivos e 5 suplentes da Conep, nós chamamos mais 30 relatores de comitês de ética para reforçar o trabalho da Conep. Então nós estamos trabalhando com 65 relatores nesse período todo. Quer dizer, e, portanto, a quantidade de relatos cresceu substancialmente e deixou de passou a se ter uma redução da fila mês a mês durante todo esse período. Né? É evidente que a fila não cai de 800 para 300 e pouco, de repente, isso é impossível, só mágica para conseguir uma coisa dessa. Isso aí foi um processo gradual e que aos poucos foi acontecendo. E a terceira questão, em relação ao colegiado, nós passamos a trabalhar com câmaras. Já tivemos reunião de trabalhar até com 8 câmaras em paralelo. As decisões das câmaras são, em princípio, terminativas, a não ser que algum membro recorra ao plenário, certo? Mas nós temos discussão no plenário de 3, 4 protocolos por mês. Né? O restante nós conseguimos consenso dentro das câmaras e as câmaras resolvem. Nós fazemos uma revisão pós-câmara com alguns técnicos e com alguns membros altamente especializados da coordenação, para evitar que haja diferenças muito grandes entre o que uma Câmara decide e outra. Né? Então, para haver esse mínimo de harmonia interna, há essa revisão final, mas que coisa que geralmente dura alguns dias, não é uma coisa que gera um atraso muito substancial. É para evitar erros, né? No fundamental. Então, foi com esse conjunto de atuações que se conseguiu a redução de prazos que está se conseguindo observar agora. Certo? Muito bem. Sua outra pergunta foi se conseguisse resolver o conjunto dessas pendências pontuais,
inclusive
se seria
com a
possível...
competência recursal e certificadora do Conep dentro desse novo desenho.
Nós estamos abertos. Eu, desde o início, inclusive desde a primeira conversa que tive com o senador Amorim, eu disse que nós não somos contra um projeto de lei necessariamente. problema é qual projeto de lei. A nossa discussão é essa, o tempo todo. O direito do Senado fazer um projeto de lei é um direito evidente.
É óbvio, doutor Jorge, mas apenas em relação a esses pontos, que me parecem pontos críticos que foram apontados pelo senhor, a questão do placebo, o tratamento pós-estudo, não é? A competência recursal e certificadora da Conep, enfim, aqueles pontos que já estão alguns resolvidos pelo próprio relator,
sim,
acho eu, na Comissão de Justiça, e outras sugestões daqui.
Certo.
Adotadas essas providências, qual seria o seu sentimento?
Diria...
Então, eu quero que o senhor diga uma palavra definitiva agora, evidentemente.
Não, tem eu
que
diria o seguinte, que tem uma questão que me parece muito importante, aonde fica a Conep. Sobre essa questão nós temos de aprofundar a discussão, me parece, certo? Porque...
é uma matéria legislativa, isso pode ser resolvido por decreto pela presidente, é uma questão que o próprio presidente resolve. Não é... aliás, nós nem podemos fazer isso. Nós não temos competência constitucional, está aí o doutor Cláudio, pode me... isso é o Poder Executivo, por decreto.
Bom, aí teremos que discutir. Esse aspecto jurídico eu não domino, aí não teria como opinar sobre essa questão especificamente. Mas essa questão de onde fica a Conep, porque toda a discussão que foi feita lá no período do professor Jatene, né, foi o quê? Se o objetivo do sistema é defender o direito do participante, se a gente tiver um local para esse sistema que aproxime o participante à possibilidade de intervir no sistema, isso ajuda o sistema a ser mais eficiente. Então, foi por isso que ele foi colocado no Conselho Nacional de Saúde. Né? Então, e a Anvisa tem o outro papel, que é o papel de registrar os medicamentos e aprovar as pesquisas visando que elas sejam feitas com qualidade suficiente para registrar o medicamento. É outro papel separado. Agora, o que eu considero negativo no projeto é que eu acho que essa discussão poderia ter começado de um patamar muito mais avançado. Nós temos um conjunto de detalhamentos nas resoluções atuais do sistema que poderiam ajudar a discussão a ter partido de um ponto mais avançado, não ter começado tão atrás.
Presidente.
Certo? Mas isso não quer dizer que não seja possível chegar de qualquer maneira.
Então,
certo?
Veja bem, presidente, permite. A minha preocupação é que, dado que o mérito do projeto é indiscutível e dado também o fato de que é necessário ter uma lei, nós estamos mexendo com direitos, uhum, tanto direito de pesquisa quanto direito da pessoa, enfim, e que a Conep tem toda uma elaboração sobre o assunto, além de uma prática já antiga, eu queria pedir ao senhor que me remetesse sugestões de disposições regulamentares atuais ou que estão sendo estudadas para que nós pudéssemos incorporar no projeto de lei. Entendeu? Porque eu creio, Ana Amélia, que quanto mais nós pudermos arredondar as questões aqui no Senado, mais a tramitação na Câmara será rápida. Né? Se a gente puder eliminar qualquer polêmica que, de procedimento, mesmo de estrutura que não dependa da elaboração legislativa, nós podemos caminhar rapidamente. Então, caminhar com segurança, não quer dizer rapidamente.
Faremos.
Mas então,
isso,
se o senhor puder me mandar isso, sem eu lhe agradeço dúvida. Muito. O senhor teve a cortesia de me procurar assim que fui designado relator.
Uhum.
Vamos continuar essa colaboração.
Sem dúvida,
tá bem?
Sem problema nenhum. Tá
ok,
ótimo.
Obrigado.
Só em relação ao doutor Ivo, ou desculpe, senador Ivo, perdoe, a pergunta de quando foi aprovado. Só ontem nós emitimos entre 20 e 25 pareceres, quer dizer, ou seja, 20 ou 25 projetos de pesquisa foram ou aprovados ou colocados pendência, etc., e seguramente pelo menos metade foi de aprovação, certo? Então, nós estamos emitindo parecer quase que diariamente, você imagina 250 pareceres por mês, né? Dá mais ou menos uma média um pouco abaixo de 10 por dia, em média, no mês inteiro, certo? Então, a quantidade de pareceres é muito grande todo dia.
22 dias úteis são mais de 10 por dia.
Só para aproveitar aí, presidente, só para completar, aproveitar aí a doutor Jorge, eu queria aproveitar, o senhor falou que na quinta-feira vai ter uma audiência na Câmara.
Isso.
E eu gostaria que o senhor não aguardasse todo esse tempo. Eu gostaria que a sua assessoria, o senhor, já pegasse hoje aqui na Comissão de Constituição e Justiça toda a audiência pública que foi feita com os pesquisadores, com paciente, quando o senhor falou que não teve paciente, tá? Teve.
Não,
já
não
pessoas,
falei isso, não. Falou,
não. Falou, na clínica. Então, mas eu gostei, o senhor falou que ia acompanhar lá para ver na quinta-feira. Como nós fizemos audiência aqui, e teve depoimento de pessoas aqui que vieram aqui, participaram, e para poder facilitar esse trabalho, eu gostaria que a nossa casa, a nossa Comissão de Justiça, a Ciência e Tecnologia, já remetesse para o senhor, para que vocês pudessem já trazer e ver de que maneira pode contribuir também com tudo aquilo que já existe. O próprio senador Mocha, no dia do presidente Walter, senador, ele quando falava para ele no começo, ele falou: Cassol, tu está muito empolgado. E o senador Mocha, além de médico, ele é químico. Uhum. E ele ficou do começo ao fim. E no final ele falou, olha...
Deixa eu só lhe dar um pequeno dado. Nós recebemos recentemente para analisar a proposta da pesquisa fase 3 da vacina de dengue do Instituto Butantan, certo? E nós conseguimos aprovar a pesquisa em 38 dias com duas tramitações, 17 dias no primeiro dia, na primeira tramitação, e 21 dias na segunda, certo? Então, somando as duas, 38 dias. Eu garanto que se a pesquisa da fósforo a mina for lá para a Conep, nós batemos esse tempo e vamos apreciar em menos de 30 dias, pode ter certeza.
Olha, com certeza não serei eu, mas o Brasil vai agradecer todos aqueles que se envolveram de corpo, coração e alma nessa pesquisa.
Só mais um dado que eu gostaria só de tocar numa última questão que faltou, já passo para a senadora, por favor. O senador, o doutor Paulo Hoff, levantou o problema que às vezes as pendências da Conep parecem pendências não muito importantes, etc. Eu queria dizer, em primeiro lugar, nós só colocamos pendências não tão importantes quando existem pendências importantes. Quando as pendências são só pendências de menor importância, nós remetemos essa questão para o comitê local acompanhar e aprovamos o projeto, certo? Então, ele só pode levantar essas questões se ele olhar o conjunto das pendências de cada um desses projetos. Seguramente haviam problemas sérios também a ser tratados. E eu queria citar rapidamente só algum tipo de coisa que aparece para nós. Por exemplo, pesquisa de câncer, para a gente citar um exemplo bem claro, certo? Em que o pesquisador propõe fazer biópsia de pulmão sem nenhuma indicação clínica, não tem nenhum benefício para o participante de pesquisa, certo? Se ele estivesse sendo tratado normalmente, aquela biópsia não seria necessária de fazer. E, no entanto, o pesquisador propõe fazer uma biópsia de pulmão, que é uma coisa que pode ter consequências, causar até um pneumotórax e outros problemas, certo? E se está propondo, sem necessidade clínica nenhuma, um procedimento desse tipo. Isso é questão, por exemplo, que a Conep tem questionado muitas vezes. E me parece que é uma questão relevante, não é uma questão de menor monta, certo? Nos apareceu outro dia uma pesquisa que se propunha avaliar o efeito depressivo de um medicamento que está até já sendo utilizado, certo? E propunha fazer um disque suicídio, pasmem os senhores, né? Se você sentiu vontade de suicidar, diz que um, se ficou deprimido, diz que dois e outras coisas do tipo, né? Nos pediram audiência para que a gente explicasse por que não aceitamos esse projeto, e quando nós explicamos, o representante do laboratório, inclusive, ficou estarrecido e perguntou para a pesquisadora: mas tem isso mesmo no projeto? Quer dizer, nem leu o projeto, eles não tinham lido, certo? Então aparecem coisas desse tipo, vamos ter claro. Teve uma pesquisa que nós aprovamos, por exemplo, que era uma pesquisa com um medicamento novo para anemia falciforme, né? Que hoje em dia só existe um medicamento, que é a hidroxiureia. Uhum. A norma do Ministério atual é o quê? Terceira crise hemolítica, tem que começar a tomar hidroxiureia, né? A pesquisa vinha de que maneira? Se já estiver tomando a hidroxiureia, pode continuar tomando. Até aí todos de acordo. Se não estiver tomando, não pode começar a tomar no meio do estudo. Eu disse, mas se a pessoa tiver a terceira crise no meio do estudo, vai ficar sem tratar? Né? Tira ele da contagem, se quiser, aumenta um pouquinho o número de pessoas na pesquisa e retira ele da contagem, mas tem que tratar, não pode deixar sem tratamento a pessoa, certo? Corrigiram, nós aprovamos a pesquisa está sendo executada, então nós não estamos querendo proibir coisa que não precisa. O espírito da Conep de jeito nenhum é esse, nós estamos procurando aproveitar ao máximo tudo o que é proposto para fazer uma coisa que seja benéfica para o participante de pesquisa. Esse é o espírito com que nós estamos trabalhando, certo? Então, para a gente ter claro que não estamos procurando chifre em cabeça de cavalo, como se diz, certo? Não é criar dificuldade sem necessidade. Agora, aparecem problemas que são reais, objetivos, e, frequentemente, nós temos feito, inclusive, seminários com setores da comunidade científica para discutir problemas mais complicados. Esse problema da biópsia, inclusive, se os pneumologistas aí da área de oncologia quiserem fazer um debate, nós estamos abertos. Agora, em princípio, se não há indicação clínica, não vemos lógica em fazer uma biópsia de pulmão, que é uma coisa que tem risco, certo?
É, presidente, só tenho duas questões para o senhor. No caso, o senhor citou aí da biópsia. Se o câncer de pulmão, a quimioterapia, a medicação que for tomada não está funcionando e for pedido, a Conep autoriza uma pesquisa? Eu entendi.
Ela se só houver autoriza... indicação clínica, se for da parte da rotina clínica para aquele tipo de situação, fazer a biópsia, não há problema nenhum em fazer. Agora, se não há indicação clínica, o pesquisador assume isso explicitamente e quer fazer a pesquisa apenas por curiosidade científica e isso causa risco ao participante, nós, em princípio, não concordamos.